Mas aos que estão aqui nas plataformas me assistindo, obrigado pela companhia de vocês mais uma vez. Eu agradeço, gratidão, ok? Não tem nem como citar o nome de todos aqui que entra e tal, porque eu tô com três lives abertas aqui nesse momento e não dá para falar o nome de todo mundo, não dá para que aparece aqui para mim. Mas obrigado por vocês se conectarem. Que espero que vocês se sintam abençoados por ouvir essa mensagem, essa palavra. Eu quero meditar com vocês no Salmo 139. Salmo 139, a partir do versículo 1, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento, olha isso, amados. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, e é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Oh, isso é tremendo, amados. A escura para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estão escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinado para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer dele existir. Amados, tem mais alguns versículos aqui, ok? Mais uns sete versículos. Mas eu não vou trabalhar eles agora. Eu quero receber do Senhor para nossas vidas, nesses 16 versículos que estamos aqui, lemos e eu estou aqui diante dele com a minha Bíblia aberta. E eu peço ao Espírito Santo que você que já está aí, que acompanhou a leitura e que se ficar até o final desta mensagem, que o Espírito Santo faça uma obra, porque só ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que o Espírito Santo possa encontrar guarita em seu coração e te mostrar, além do que sair da minha boca, dos meus lábios aos seus ouvidos, o amor de Deus pela sua vida. Ok? A todos que estão nessas lives comigo aqui, e com certeza aos meus ouvintes que estão conectados comigo aqui na rádio, eu peço que essa seja a obra do Espírito Santo enquanto eu estiver ministrando. Então ele começa dizendo assim: o salmista Davi, ele escreveu do 1 até o 72, os 72 salmos. Mas depois do 73, ele escreveu mais alguns. O Salmo 139 é um deles, ok? E esse Salmo 139, ele trata da onipresença, da onipotência de Deus. E que não tem como o homem escapar, não tem como o homem fugir, não tem como o homem se esquivar, não tem como o homem negar. E um dia, todo ser humano que nasceu nessa terra vai estar diante de Deus. Um dia isso vai acontecer. Independente se você acredita, se você concorda, se você aceita ou não, é assim que eu creio, é assim que a palavra me diz, eu fico com a Bíblia e prego naquilo que eu creio, até por algumas experiências que eu já vivi nesses 30 anos de evangélico cristão. Então ele fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Amados, eu me converti há 30 anos atrás. Eu me converti aos meus 23 anos, vou fazer 31 anos agora, em outubro. E antes disso, né, eu já não era mais uma criança e nem um pré-adolescente, eu já era um jovem, 23 anos. Eu ouvia muitas coisas, percebi algumas coisas, cheguei aí em algumas igrejas, mas até então eu tinha algumas convicções, entrei por algumas portas, busquei em alguns caminhos, em alguns lugares, o Deus que eu ainda não tinha sido encontrado por ele e nem aceito por ele quando foi que eu tive, pela leitura das Sagradas Escrituras, o encontro com o Senhor, o Deus que criou os céus e a terra. O Deus que me formou à imagem e semelhança deles, o Deus que me fez à imagem e semelhança deles. Eu ainda não o conhecia, eu só vim conhecê-lo próximo dos meus 24 anos. Eu conheci ele em outubro de 1993. E é interessante porque nessa minha jornada cristã, eu vi algumas coisas, assim, veio à minha mente, o Espírito Santo me trouxe à memória situações lá atrás, onde eu ainda não conheço o Senhor, mas que ele me mostrou as ações de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus para a minha vida. E nesse salmo, eu peço ao Espírito Santo que mostre isto para você, que me assiste, que me ouve nesta hora. Porque o salmista falou assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Independente da sua fé, da sua forma de fé e prática da sua fé, eu trago aqui algo que para mim foi novo na época e que ela se renova em todo o tempo e pode ser novo para você. Deus sonda o seu coração e ele te conhece. A Bíblia diz em Provérbios 4, 23, assim: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. O meu coração, quem tem que guardar sou eu, porque é a alma. E a alma é a sede das emoções, dos sentimentos, da vontade, dos desejos. E cabe a mim dominá-lo, cabe a mim ter o domínio dele. Porque, amados, a Bíblia diz que o coração é enganoso e não tem cura. Então, se eu não dominar o meu coração, ele vai me dominar. E é o que aconteceu antes de eu conhecer a Jesus pelas Sagradas Escrituras, e que acontece com muitos que ainda não conhecem o Senhor e toca a sua vida na força do seu braço, do seu jeito, com a sua liberdade que tem de livre-arbítrio, de escolher, de decidir, de fazer e acontecer. Mas entenda bem. Já prestou atenção naquelas situações ou fatos, até mesmo você já tenha vivido, em que a pessoa ela fala assim: nossa, isso aqui poderia ter sido muito pior, mas por algum motivo não foi como eu imagino que poderia ser. Sabe por que que não foi? Por causa da motivação do seu coração. Às vezes você, pela pressão, pela circunstância, pela situação, toma uma decisão, tem uma atitude ou uma fala que você tem por consequência dessas ações, situações que você não queria viver. Mas quando você para e analisa que poderia ter sido pior, é que provavelmente isso que te cercou, te pressionou, fez com que você não percebesse e não tivesse a intenção do seu coração em realizar, falar ou fazer alguma coisa. E é aí nessa motivação do seu coração, é lá no seu coração que Deus vai e busca essa motivação e coloca ele, traz para diante dele, e aí ele pega e te dá o livramento de algo pior que poderia ser. Por isso que você e eu, nós reconhecemos que muitas vezes situações poderiam ser pior, poderiam ficar pior do que foi, do que está. Então ele fala assim: tu me sondas e me conheces. A onipotência, a onipresença de Deus faz exatamente isso uma realidade na minha vida e na sua vida. Ele diz assim: ó, sabes quando me sento e quando me levanto. Ele sabe, e é interessante, sabe por quê, amados? Porque ele sabe antes que eu tenha a reação, a ação e a reação, o pensamento e o sentimento, a vontade e o desejo, ele já sabe antes. É incrível. Eu vou falar para vocês pelas experiências que eu já vivi, uma delas. Tipo assim, toda a minha vida de convertido de cristão, quando eu comecei a entender que havia um poder de Deus liberado para mim, para que eu pudesse ser bênção na vida das pessoas, eu pedi a Deus que me desse o privilégio de ter a revelação da alma daquela pessoa, para que quando eu fosse orar por ela, Deus me trouxesse aquilo que estava só entre ela e Deus, mesmo que ela não conversasse com Deus, mas por Deus saber daquilo que estava acontecendo com ela, para que na hora que eu orasse e falasse para ela, ela dissesse sim, ela reconhecesse assim, uai. Mas como que ele sabe disso? Isso estava só entre eu e Deus. Não, isso estava só comigo. Eu nunca falei isso nada para ninguém. E é nessa hora que então Deus vem e se mostra, ele se revela para essa pessoa por mostrar que ele conhece, por sondar a pessoa e conhecer o coração dessa pessoa. Então Deus sabe de mim e de você. Só que você já prestou atenção que Deus não é intruso, Deus não é arrombador, Deus não é bruto, não é grosso, ele é educado. Ele deu a mim e você o livre-arbítrio, a oportunidade de escolher. Um dia eu escolhi, eu, quer dizer, ele me escolheu, né? Mas um dia eu olhei para ele e falei assim: olha, Deus, eu estou aqui. Eu te reconheço, eu te confesso, eu assumo o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E quando eu fiz isso, então ele aceitou o meu convite e veio morar em mim. Quando eu peco por escolha, então ele afasta porque o santo não compartilha com o profano. Mas quando eu me arrependo, ele volta pelo seu Santo Espírito a habitar em mim. E continua essa obra de libertação, de cura, de transformação, porque há compartimentos da minha alma que eu desconheço. Mas à medida que eu vou caminhando, eu vou amadurecendo, eu vou conhecendo o Senhor, esse processo ele vai acontecendo e eu vou me tornando uma pessoa melhor para Deus. Então ele fala assim: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe por que de longe, amado? Porque muitas vezes as pessoas não o convida, não o reconhece, não assume o Senhor para a sua vida. E essas pessoas então ficam em a sua vida na sua própria condição, na sua própria condução, na sua própria administração. Só que enquanto ela não convida Deus, o inimigo está ali, procurando expulsar ela do trono da vida dela, para ele assumir o controle antes que ela assuma o Senhor na sua vida. Então é o que eu sempre digo: Deus é gentleman, Jesus é gentleman. Ele não vai arrombar a porta do nosso coração. Tanto que ele fala assim: olha, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei contigo e você comigo. Consegue entender isso, amados? Por isso que, enquanto eu e você não convidarmos, ele fica de longe. Ele fica na expectativa que nós venhamos abrir a porta. E como que Deus bate na porta do meu e do seu coração? Quando em algumas situações você consegue ter uma sensibilidade que a pessoa dele esteve ali diante de você quando você não merecia que ela tivesse. E você vê coisas acontecendo com você que você não esperava que acontecesse, mas coisas boas, que das coisas ruins que poderiam vir e ser, não foram e não serão. Porque ele te ama, ele te criou. A Bíblia diz que Deus não tem prazer que ninguém se perca. Deus então fica de longe, te observando, vendo seus pensamentos, seus sentimentos, olhando para a sua vida. E ele diz assim: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Olha só. Até nesse ponto, o salmista reconheceu e deixou aqui escrito, deixou aqui registrado: Deus sabe quando você trabalha e quando você descansa. Deus sabe que horas que você levanta, que você sai para o seu trabalho, seu período, seu horário de trabalho. Um parentezinho. Se há alguém que está me ouvindo, que está me assistindo, que ainda não me conhecia, não tinha participado de nenhuma live comigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Deus é onipresente. A Bíblia diz que tudo está diante dos olhos dele. Quando ele fala que, olha, sabes muito bem quando trabalho, é esse parênteses que eu quero abrir. Cuidado para você não ser ladrão no seu trabalho, ladrona no seu trabalho. Quando que isso acontece? Quando você sabe que dentro do seu horário contratado de trabalho, você não cumpre o seu horário com integridade. Você enrola, você procura fazer o tempo passar sem você exercer sua profissão contratada pela sua empresa. Isto é roubar tempo da empresa. Você está ganhando sem trabalhar, contratado para trabalhar. Isso não agrada a Deus. Eu já vi casos de pessoas assim perderem trabalho por causa disso. Então, muito cuidado, é só um despertamento. Eu não sei porque Deus me levou a abrir esse parênteses, mas eu abri para te despertar nisso. Porque você pode pensar que pessoas não estão vendo, mas Deus é justo. Deus é justo. O sol nasce para você empregado como nasce para o seu patrão. Ok? Então, muito cuidado com esse tipo de conduta. Fecha parênteses. Então, ele fala assim, olha, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Olha isso, amados. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Conhecidos por quem? Por Deus. E bem conhecidos, detalhes por detalhes. Nós lemos aqui, e amados, tem um livro. Você pode não acreditar. Mas se um dia você reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, você que me ouve, tanto homem quanto mulher, você então vai lembrar disso. Existe um livro diante de Deus e que na capa desse livro está escrito lá, Nilo Miguel Moreira. Como também está escrito Viviane, Pedro, Sara, Paulo, Cláudia, Cláudio, Henrique, Eric, Viviane. Cada um que nasceu nessa terra e tem, Deus deu a oportunidade de ter vida e longa vida nessa terra. E como no meu tempo hoje, no meu caso eu, tudo está registrado ali. Tudo que eu já fiz, pensei, senti, agi, reagi, tudo está escrito lá. Já ouviu dizer que quando vai chegar um tempo que nós vamos estar diante de Deus e vai passar um filme lá, e que vamos ver tudo da nossa vida? Pois é, não é um filme, mas esse livro se abrirá. E ele vai contar toda a nossa história. E a Bíblia diz que somos indesculpáveis diante de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E lá não vai ter como justificar. O que é justificar? É transferir culpa. Lá não vai ter como você negar os seus feitos, os seus atos. Tanto de bom quanto de mal. E claro que as pessoas sempre procuram negar os atos maliciosos, malignos que elas, né, têm lá diante de Deus. Não vai ter como. Por isso é que ele está falando aqui, olha, são bem conhecidos por ti. O salmista sabia disso. O salmista tinha conhecimento disso. E quando você lê algumas partes da Bíblia, você então entende o porquê que o salmista falou isso. Porque essa realidade é verdade, é real. E ela virá diante de todos nós um dia, quando tudo se consumar. Ele continua dizendo, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Amados, vou dar um exemplo aqui, pregar aqui. Eu não venho para a rádio, eu não subo no altar para pregar por mim mesmo. Não só pelo intelecto, pela inteligência, ou até mesmo, perdão, ou pela sabedoria que Deus me concede. Eu busco viver novidade de vida diante de Deus, como a Bíblia me diz lá em Romanos, não me esquecendo do que foram os feitos de Deus para que eu possa testemunhar, mas ser novo e viver em novidade de vida naquele momento, ou nesse momento como eu estou aqui agora, pregando a palavra, e também levar essa novidade de vida para as pessoas, onde elas possam descobrir o Senhor, reencontrar o Senhor, ou encontrar o Senhor. Semana passada, eu tive um privilégio, um momento muito bonito aqui na Bigolife. Entrou um rapaz e há muito tempo ele não entrava no Bigo, e ele tinha feito um comentário com a esposa dele, porque não, perdão, estou fazendo confusão com a Twitch. Aqui na Bigolife ele entrou, e quando ele entrou, ele viu minha live e entrou na minha live. Quando ele entrou e viu a minha live, ele viu que eu estava pregando a palavra de Deus. E ele é um cristão. E ele disse para mim que toda a mensagem que eu ministrei foi para ele. Ele precisava ouvir aquilo. E aí depois nós conversamos, né? Fora de eu ter terminado a programação, nós conversamos um pouco aqui mesmo, ao vivo, na live mesmo. E ele me contou algumas experiências dele e tal, passou a me seguir. Até agora ele não entrou, mas geralmente ele sempre entra. Então, assim, ele foi me contando e me falando que ele precisava se posicionar, que aquela palavra foi para ele e tal. Foi muito, mas muito bom ter ouvido isso. Outra live que eu tô fazendo aqui agora, por exemplo, na Twitch, foi um outro rapaz que ele entrou para ver. O Twitch é uma plataforma de jogos. E ele entrou e viu lá o Euro Truck Simulator. E eu jogo o Euro Truck Simulator. E ele achou que eu ia transmitir o jogo que ele queria mostrar para a esposa dele. Só que quando ele abriu a live, eu estava pregando a palavra. E aí ele pegou e mostrou para a esposa dele. Porque nessas plataformas, como eu estou aqui agora, na Tango, na Bigo, na Super, na Twitch, na Trovo, não é comum uma pessoa entrar e criar um canal e pregar a palavra do Senhor. Alguns mesmos já me falaram que não é comum a gente ver pessoas falando da palavra de Deus como você. Olha, muito bom, muito legal e tal, gostei, vou te seguir. Então, amados, entenda bem. Tudo está diante de Deus, tudo está registrado diante de Deus, da minha, da sua vida. Isso é inegável. Se você ainda não crê, um dia verá crer, maravilhas. Mas se você partir desta terra, quando tudo se consumar, esse momento em que você está me assistindo, está me ouvindo aqui, independente do canal que você está, vai estar registrado lá. E Deus vai mostrar para você que Ele também te deu uma oportunidade de ouvir da palavra dele, do amor dele, através da minha vida, aqui nessa programação, nesse programa, Madrugada com Deus, Rádio Deus é Fiel Sempre. Então, olha só, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Quando eu estou aqui pregando, ministrando, ou em qualquer lugar que eu sou convidado para estar, eu sempre vou nessa dependência de Deus, para que Deus use a minha boca e os meus lábios para trazer o coração dele diante daquelas pessoas, naquele lugar. Como aqui na rádio. Eu faço programação aqui desde o dia 1º de abril do ano de 2023. Tem dias que eu faço quatro programações. Eu tenho hoje quase acho que sete ou oito programações diárias. Só que eu não estou realizando todas elas devido a algumas situações que eu estou precisando em colocar em ordem dentro da minha casa. E estou ajudando a minha mãe, que passou por um processo de cirurgia, está comigo. Então, eu não tenho estado. Mas à noite, praticamente, eu estou aqui de segunda a sexta-feira trazendo a palavra do Senhor. E sempre na dependência, para que essas palavras que saem da minha boca, que chegam aos ouvidos de vocês, sejam palavras que realmente abençoem a vida de vocês. Ele diz assim: Tu me cercas por detrás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Amados, o livro de Salmos está depois do livro de Jó. Quando você vai para o livro de Jó, no capítulo 1 e 2, você vê ali Deus falando de Jó para Satanás. E no primeiro capítulo de Jó, quando Satanás, por perambular pela terra, para diante de Deus, porque Deus estava ali com os anjos dele, em uma reunião, aí Deus pega e fala: Ah, viste lá, meus, quem é? De onde você vem? Ah, eu vim te perambular pela terra. Viu este lá na terra o meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal? E como ele não há outro igual? Aí Satanás diz: É, tá, tudo bem. Mas porque você cerca ele, protege ele com as tuas mãos, com a tua bênção, é que ele é assim, mas tira tudo dele, toca no que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar na tua face. E Deus falou: pode ir lá, toca em tudo que ele tem, mas não toca nele. E a Bíblia diz que Jó, ao perder filhos, gado, tudo que ele perdeu, ele não blasfemou contra sua boca, com sua boca contra Deus. Ele não pecou com sua boca contra Deus. Olha isso aqui, olha. Tu me cerca por detrás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. A mão de Deus era sobre Jó. A mão de Deus é sobre todos nós. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás, ele não sobe na terra, ainda que ele foi lançado para a terra. Existem duas dimensões abaixo da terra, na realidade três: Sheol, Hades e Inferno. Ele ainda não foi lançado no inferno. Ele será lançado quando Jesus vier buscar a sua noiva e tudo se consumar ali dentro do que dizem Apocalipse. Aí sim ele vai ser lançado no inferno. Mas enquanto isso, ele não pode subir na terra. Ele envia os seus subordinados. Por que que ele não pode subir na terra? A humanidade não suportaria a malignidade de Satanás. Mas ele tem seus demônios, porque a Bíblia diz que este mundo jaz do maligno. O príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas para a verdade em Cristo Jesus, para que elas não sejam salvas. Então, Satanás está agindo nessa terra por meio dos seus demônios. Da mesma forma, amados, Deus não pode descer na terra, na sua essência, porque a terra está tão cheia de pecado que não suporta a bondade de Deus. Mas Deus tem os seus anjos. Em relação aos anjos das trevas, tem 2/3 dos anjos com Deus. Então são 2 anjos contra um demônio. Então não tem para o reino das trevas. Mas infelizmente, eu vou falar infelizmente porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem, e o livre-arbítrio na vida do homem se volta muito mais contra ele próprio do que a favor. Olha a sua volta, que às vezes até no meio dos seus ou a sua própria vida, por certas escolhas que você fez, por certas atitudes que você teve, determinações, ações e reações que você teve, só te causou problema. E às vezes você está me ouvindo aí agora, tendo consequências, está vivendo consequências do seu livre-arbítrio, porque você escolheu mal, escolheu errado. E sabe onde que é a maior porta e a maior brecha que o diabo encontra na vida de uma pessoa para trazer tantos problemas? Na vida sentimental, relacional. E principalmente contra o maior projeto de Deus, que é casamento. Mas eu não estou falando ajuntamento e abrasamento, eu estou falando casamento. Quando um homem e uma mulher se casa dentro dos princípios da lei do homem e da bênção sacerdotal, isso então é casamento, e Deus se torna a terceira pessoa. O diabo se levanta contra o maior projeto de Deus, que é a família, a maior instituição de Deus, que é a família. E nós estamos vivendo no Brasil um momento muito delicado, porque infelizmente estamos vivendo situações tentando se levantar principalmente contra nossas crianças, a futura geração que Deus vai levantar nessa terra para finalizar e consumar tudo aquilo que eu acredito que está na palavra do Senhor. Não será através da minha vida, não será através desta geração que é a que eu estou nela, porque essa geração está falha e distante de Deus. A maior parte, existe um remanescente. Então entenda bem, ele fala assim: olha, tu me cerca por detrás e por de frente, põe tuas mãos sobre mim. A Bíblia fala: humilhai-vos debaixo da poderosa e onipotente mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Às vezes as pessoas se humilham diante do homem, diante de situações, circunstância que está envolvida sempre o ser humano, e muitas vezes por detrás o diabo, mas não se humilha diante de Deus. A humildade antecede, a honra antecede a humildade. Mas ela, a soberba, a queda. Consegue entender isso? Então ele fala assim: olha, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Amados, entenda bem. Tem um louvor que fala assim, que não se explica Deus e não se explica mesmo. Ou é pela fé, ou você então não vive Deus. Eu escolhi viver Deus. começando pela fé. Nesses 30 anos eu conheço e tenho prosseguido em conhecer o Senhor. Mas a totalidade do conhecimento de Deus eu terei quando eu voltar para casa, porque aqui não é minha morada. Ele falou assim: olha, tal é maravilhoso demais para mim que eu não posso atingir. E é exatamente essas cutucadas que o diabo traz na vida de muito ser humano em querer saber, entender, compreender ou explicação de Deus, é que elas continuam se mantendo distante de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 29, 29 assim: o que Deus nos revela é para nós, para nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. O que Deus não nos revela é porque pertence a Ele. Eu posso perguntar uma vez, eu posso perguntar duas vezes, até três vezes eu posso perguntar. Essa é a minha limitação de perguntas para Deus. Se ele não me responder, eu descanso e continuo seguindo e confiando, porque eu sei que ele é Deus. E quando eu estou preparado ou capacitado, ele então vem e me traz a resposta daquilo que eu perguntei. Mas já teve coisas que eu perguntei que eu até hoje, nesses 30 anos, não tive resposta. E se eu não tiver resposta agora aqui na Terra, eu não estou preocupado com isso, porque eu tenho o suficiente de entendimento e compreensão e fé para crer nele e continuar caminhando. Mas quando eu chegar na eternidade, ele então vai me mostrar, vai me esclarecer, vai me falar tudo aquilo que eu não tive como respostas ainda aqui nessa Terra. Porque Deus não é Deus de confusão. Amém? Então ele fala assim: olha, olha isso. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Por que que ele fala do espírito dele? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o homem tem essa aproximação de Deus pelo ato de Jesus na cruz, e porque Jesus prometeu que não ficaríamos órfãos e que ele nos daria o seu espírito. E a Bíblia disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas que ele nos ensinou. Por isso eu leio a Bíblia, por isso eu medito na Sagrada Escritura e por isso eu prego, porque eu creio, eu tenho experiência, eu tenho vivência da palavra, que para mim é inegável a verdade dela, a veracidade dela. Então ele vira e fala assim: olha, como poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença, amados? Deixa eu trazer um entendimento aqui para vocês. Vou falar algo para vocês. Olha, existe um meio da habitação do Espírito Santo estar em nós. Mas eu não vou me ater nisso porque não é essa a proposta da mensagem. Ok? Então, quando ele vem habitar em nós, que ele entra em nosso coração e nossa vida, ele começa a nos libertar daquelas mazelas adâmicas e de heranças que vêm dos nossos antepassados e até mesmo pelas escolhas que nós fizemos, que entraram em nossas vidas, habitaram ali em nossas almas e que são elas malignas, prejudiciais para o presente e o futuro da nossa vida e da nossa descendência. Então, quando o Espírito Santo entra, ele traz essa libertação. Ele começa a nos libertar, a nos curar de traumas que muitas vezes vêm desde o momento de embrião, lá no ventre da nossa mãe, de palavras, de rejeição. Então, esse processo do Espírito Santo na nossa vida nunca acaba. Porque ele não chega de uma vez para libertar totalmente. À medida que nós vamos deixando ele trabalhar, nós vamos obedecendo à palavra de Deus, esse processo vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. E um dia, quando partimos dessa terra, e aqueles que forem para a eternidade com Deus irão apresentar como obreiros aprovados diante de Deus, por essa obra do Espírito Santo. Então ele fala assim: para onde poderia eu fugir de sua presença? A presença de Deus na vida de um cristão, ela só deixa de existir quando há pecado. Porque o santo não compartilha do profano, não há espaço para santidade e pecado ao mesmo tempo. A Bíblia diz que Deus é ciumento e o Espírito Santo tem fortes zelos de ciúmes por nós. Então, ou a gente santifica, ou as pessoas se santificam, ou as pessoas pecam. Eu tenho escolhido cada dia me santificar, para que ele continue habitando e eu receba mais de Deus, mais do Espírito Santo. Amado, deixa eu consertar minha netinha aqui. Ela fica comigo aqui e acaba dormindo. Não aguenta, né? Levanta cedo para ir para a escolinha e eu que levo ela. Então entenda bem isso aqui, Amácio. Não tem como fugir. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: Nossos pecados e iniquidades faz separação entre nós e nosso Deus. No isso, versículo 2. No versículo 1 diz assim: Que o braço e a mão dele não estão encolhidas para que não possa salvar, mas que nossos pecados e nossas iniquidades faz separação entre nós e nosso Deus. É a única forma da presença de Deus não habitar, não estar presente no homem que escolhe tê-lo em sua vida, pelos princípios que a Bíblia nos ensina, é o pecado. Não são todos, existe um remanescente. Não se esqueçam que o joio está no meio do trigo. E o joio muitas vezes está aí trazendo esses maus testemunhos no meio cristão evangélico, parecendo que são evangélicos, mas não são. E as pessoas não sabem discernir, não sabem separar, engloba de forma geral que aquele que está ali porque está dentro de uma igreja evangélica é um cristão evangélico, e não é. E o joio só vai ser tirado do meio do trigo quando Jesus vier buscar sua noiva. E tem uma palavra do próprio Senhor Jesus sobre isso. Então, eu quero abrir um parênteses. Quando você olhar um mau testemunho de um cristão, de uma pessoa que se diz cristã, procura conhecer um pouquinho sobre ela para você ter uma noção do caráter e da conduta dela, se ela realmente é um cristão evangélico ou não, porque às vezes ele não é, mas está ali como simpatizante, como uma oportunidade, como um religioso. E ser cristão evangélico não tem nada disso. Ser cristão ou evangélico é um estilo de vida que nós buscamos pelo caráter de Jesus em ser formado em nós. Então procure diferenciar antes de você julgar aquele como todos, porque não é todo mundo que é igual por aquilo que um pecou. E ele diz assim: Se eu subir aos céus, lá está. Ou seja, quando eu partir desta terra e for para o céu, ele vai estar lá me esperando. Espero que seja assim com todos vocês e para vocês, ok? Mas ele diz assim: olha, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Mas sabe por que esse lá estás? Tudo isso que você vai entender, não é literalmente a presença, a pessoa dele, mas os olhos dele tudo vê. Quando uma pessoa desce a sepultura, Deus vê que ela desceu a sepultura. Nós temos um corpo, nós temos uma alma que habita num corpo, mas temos um espírito. O espírito pertence a Deus, que é o fôlego de vida. A alma é a sede das emoções que está ligada ao coração. E o corpo que tem essa alma e que tem também esse espírito que é a vida que nos permite estar aqui nessa terra. A Bíblia diz que o espírito vai voltar para Deus, mesmo quem não for para o céu. Mesmo aquele que vai para o inferno, quando ele morre na terra, o espírito volta para Deus, porque o espírito não vai para o inferno. O que vai para o inferno ou para o céu precisa se converter é a alma. E o pó, o corpo que é o pó, volta ao pó, porque nós fomos feitos do pó da terra. Isso para quem acredita é claro, ok? Eu estou pregando pelo que eu creio, o que eu acredito que está na Bíblia. Então. Vocês só podem crer se vocês escolherem crer e se deixar o Espírito Santo fazer a obra de convencimento. Então entenda bem uma coisa. Ele está falando assim: olha, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Olha o que que ele está falando aqui, o que que ele está mostrando aqui para nós. Que independente do lugar que eu escolha estar, Deus está me vendo. Não tem como esconder de Deus. Por isso que eu falei no começo da ministração que existe um livro que tudo está registrado lá. A onipotência, a onipresença de Deus consegue estar comigo aqui agora que estou pregando e que o Espírito Santo está fazendo essa obra, está me capacitando a trazer essa mensagem para vocês, como ele também está agindo numa pessoa, trabalhando na vida de uma pessoa que está lá no, na Alemanha agora, lá na Finlândia agora, lá nos Estados Unidos, em qualquer parte desses quatro cantos da Terra, como aqui também no Brasil, em qualquer canto dessa Terra. Nada foge da presença de Deus, ou seja, dos olhos de Deus. Deus é onipotente e onipresente. Quer um exemplo? Muito, muito claro. Quando Deus envia três anjos diante da tenda de Abraão, que ele estava dentro da tenda, ele sai e ele vê os três anjos. Um deles era a representação de Deus. Existe uma hierarquia angelical. E alguns anjos só descem na terra na representação da pessoa de Deus. Outros são anjos, aqueles os anjos mais, vamos dizer assim, eu vou usar esse tempo para vocês entenderem. Aqueles anjos dentro da hierarquia mais simples, eles estão o tempo todo guerreando, trabalhando, protegendo, guardando, livrando as nossas vidas. O tempo todo estão trabalhando. Você não vê, mas eles estão. Eu tenho o privilégio, já vi e vejo, e eu sei que isso acontece, isso existe. É outro, não, isso aqui não é momento para isso. Mas eu quero dizer para vocês, existe essa condição. Ele está trabalhando o tempo todo. Então, aquele anjo que foi ali para dar um recado para Abraão, da promessa que Deus havia feito para ele há 25 anos atrás, quando Deus o chamou para sair lá do meio da parentela dele e para a terra que Deus mandava, sendo que ele nem conhecia Deus, não sabia de nada, só ouviu a voz de Deus e obedeceu. Pois é, ele tinha 75 anos de vida e Deus falou com ele que o herdeiro dele, que Deus iria trazer sobre ele o seu primogênito, seu herdeiro. E ele creu. E 25 anos depois, essa promessa vem para se cumprir através desse anjo. O anjo chega para ele e fala assim: olha, daqui um ano eu vou voltar, você vai ter. Sara terá um filho. E Sara estava na porta ouvindo e riu, porque ela não acreditou. Porque Sara já estava com 99 anos. E ela já tinha perdido o costume da mulher, que é a menstruação. Então ela não podia gerar aos olhos do homem. Mas ela gerou pelo poder de Deus. E aquele anjo, ele era da hierarquia maior, mais elevada. Desceu, entregou o recado e voltou para Deus. E os outros dois anjos foram destruir Sodoma e Gomorra. Por que que eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem? Porque ele fala assim: olha, se eu subir como asa alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali tua mão direita me guiará e me susterá. Essa mão direita dele, ela vem representada pelos anjos que estão guerreando. Você acha que o diabo está feliz de eu estar pregando? E ter hora que chega aqui a quase 80, ali eu estou fixo com 30 pessoas me assistindo. Aqui varia também, vai para 4, 5, 6, mas aqui vai de 60, 70, 80. Você acha que o diabo está satisfeito de vocês estarem me assistindo, estarem me ouvindo nesse momento? Não está. Tem demônios que estão recebendo ordem das trevas contra a minha vida, contra a sua vida, e tentando interromper esse momento para que vocês não sejam abençoados, edificados, tenham esclarecimento desta mensagem. Para que a vida de vocês mudem. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo, quem que é o príncipe deste mundo? Satanás. Cegou o entendimento das pessoas, ou seja, bloqueou o entendimento das pessoas para a verdade em Cristo Jesus, para que elas não sejam salvas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O diabo não quer isso. Então ele continua dizendo para mim e para você assim: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Olha isso! Nem as trevas conseguem impedir que os olhos de Deus te vejam naquele lugar mais escuro das trevas pelo pecado. Um parênteses para você que me ouve e que me assiste nesta hora. Não existe ninguém perfeito nessa terra. Não existe ninguém pior nem melhor nessa terra. Deus nos ama. Deus nos ama. E o amor de Deus, olha para vocês verem, amados. Eu acabei de falar com vocês aqui agora, e a Super Life, por algum motivo não sei qual, cancelou minha transmissão aqui ao vivo. E que eu estava fazendo, cancelou, e aqueles que estavam, se não voltar, não vão conseguir continuar me vendo. Olha para você ver, eu acabei de falar sobre isso agora e acabou de acontecer. Mas eu vou continuar pregando. Olha isso aqui que ele acabou de falar. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem mesmo as trevas são escuras para ti. O poder de visão de Deus, do olhar de Deus para nossas vidas é tão grande que não existe pecado que impeça de Deus te ver. Não existe pecado que impeça Deus de te ver. E não existe pecado que possa impedir você de ter sua vida mudada e a presença de Deus em você. Basta só se arrepender. Porque arrependimento é mudança de atitude. Remorso é aquele momento, aquela tristeza, aquele reconhecimento, mas a permanência. O arrependimento muda a atitude da pessoa. Se você assim fizer, se você assim se colocar, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Entenda bem, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei como você está vivendo. Eu não sei o seu estilo de vida. Eu não sei o que você faz, como você faz e o que você faz da sua vida. Mas você sabe se o que você está fazendo, está vivendo, é certo ou não, se agrada a Deus ou não. E muitas vezes você vai virar, talvez você tenha falado para mim assim, mas você não me conhece, você não sabe o que eu já fiz. Eu não tenho força e não consigo. Mas vai lá no fundo do seu coração. Toma uma postura, toma uma atitude lá dentro do seu coração. Fala somente com Deus. Se dirija a isso, porque o diabo não pode te impedir de falar com ele. Mas conversa com ele de todo o seu coração, que você quer sair dessa vida, que você quer mudar a sua vida, você não quer isso mais para você. E eu duvido que Deus não vai te ouvir e nem vai te ajudar a sair dessa e mudar a sua vida. Eu duvido que isso não venha acontecer, porque ele fez isso na minha. Ele fez isso na minha vida. E ele pode e vai fazer na sua, se você quiser e se você deixar. Sabe por que que eu estou falando isso? Porque um dia eu parei e escolhi mudar, e eu sabia que só ele podia mudar. E eu estava dando a ele, para ele, a última chance da minha vida, em buscar alguém que pudesse realmente me conhecer, me encontrar e mudar, me ajudar a mudar e ser diferente. E eu encontrei nele. E você pode também viver isso. Só depende da sua escolha. Não há trevas que impeça Deus de te ver. Eu te provo isso agora. Talvez você que está me assistindo, você que está me ouvindo, pelos meios que você pode, você está pensando assim, mas ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou. Deus não tem, Deus não vai. Deus, não, deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção no que eu vou te dizer. Como que Deus não vai, Deus não te enxerga, Deus não te vê, Deus não te ouve, se você está aí agora assistindo essa live? Como pode agora, esse momento, você está me ouvindo? Como pode agora, esse momento, você está ouvindo falar de Deus e ouvindo coisas que talvez você nunca ouviu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus te ama e ele não vai abrir mão de você. E a oportunidade dessa live diante de você agora, a qual você está me ouvindo, acho que você nunca parou para pensar que você estaria aqui, num lugar como esse, ouvindo uma pessoa falar de Deus, falar da Bíblia. Eu acredito que você está aí, e até então, muitos dos que estão aqui me assistindo agora, que eu estou vendo aqui os números, não vou mais citar números aqui, eu acredito que você, a maior parte, nunca viu ninguém aqui fazendo isso. Eu não entro aqui para poder ficar buscando motivação sensual e sexual para minha vida. Eu não faço isso. E eu sei que tem partes da mulher e do homem, de homens e mulheres que estão aqui nessa live, que vem aqui para isso, porque encontra aqui uma oportunidade. Eu sei que tem monetização, eu sei que tem tudo isso. Mas eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para pregar o Evangelho, para falar do amor de Cristo, para falar do amor de Deus para a sua vida. E ainda que uma pessoa receba isso em seu coração e tenha sua vida mudada, eu estou feliz demais, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, como que você pode me dizer que Deus não te ama, que Deus não se importa com você, te colocando aqui nesse aplicativo? Em meio a tudo que você já viu, já viveu aqui, vivenciou aqui, vê agora um homem que está aqui, que você nunca imaginou, falar de Deus neste lugar. Porque a minha rádio agora, as pessoas que estão ali, eu não conheço a vida delas. Elas ainda não interagem comigo pelo WhatsApp. Mas eu tenho aqui pessoas que me seguem desde o ano passado, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Finlândia, algumas aqui no Brasil e em outros países também. Mas aqui nas lives eu estou ao vivo com vocês. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo. Lá eles estão só me ouvindo. Sabe por quê de tudo isso? Por causa do amor de Deus. Eu poderia estar deitado e dormindo. Eu tenho que acordar hoje 5 horas da manhã. Eu vou até que eu encerro tudo aqui na rádio. Termino, preparo, organizo tudo aqui. Eu vou dormir lá para as 2h, 2h30. Isso quando eu ainda não tenho aquele incômodo do Espírito Santo para conversar com Deus, e eu vou numa conversa com ele até 3 horas da manhã, como às vezes eu vou até 5 horas da manhã, aí eu tenho que levantar às 5h30, levar minha netinha, mas eu estou aqui por amor ao Senhor, por amor a vocês, por alegria, gozo. Eu não estou aqui por obrigação, porque o dia que eu sentir que eu estou vindo por obrigação, eu nem abro a rádio, eu nem acesso a rádio ao vivo. Se eu tiver com algum problema que me leve a estar aqui por obrigação, eu não abro. E isso já aconteceu, de eu enfrentar problemas, ter situações. Como eu falei aqui, minha mãe perdeu a visão dela há 2 meses atrás. Eu tive situações que eu teve dia que eu não estava bem. Eu não abri a rádio. Eu não fiz o programa Madrugada com Deus. Eu precisava conversar, eu precisava do consolo do Espírito Santo. Eu precisava daquele momento com ele. E foi o que eu recebi. E Deus me deu graça, eu tenho vencido, estou vencendo e estou aqui agora e estou aqui com vocês. Isto é amor de Deus por vocês. É amor de Deus por mim, por nós. Ele fala aqui, olha o que que ele fala aqui. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Amados, do mesmo jeito que tem o brilho do sol mostrando o dia, à noite, diante de Deus, a respeito da mim e da sua vida, é como se fosse o dia. Porque ele tem poder para nos ver. Ele não precisa de aparelhos infravermelhos para nos ver em preto e branco e saber o que nós estamos fazendo, vivendo, passando, risco que nós. Não, 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 não. Ele está nos vendo agora, exatamente agora, ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Ele tá te vendo aí da sua sala, do seu quarto, do seu local de trabalho, como já fui acessado aqui no meu canal por pessoas que estavam em trabalho, que me chamou e eu conversei aqui do Brasil mesmo. Tá me entendendo? Deus está te vendo ao vivo e a cores. Ele fala assim: olha, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Sim, Deus. Amados, a medicina tenta entender e compreender o poder do nascimento de um feto no ventre. O encontro de o esperma com o óvulo em gerar um embrião e começar a formação. Agora, vamos parar e entender essa formação perfeita. Da cabeça às solas dos pés, todo o órgão interno, os órgãos internos, todo o nosso ser, corpo. Amados, isso é tão, tão, tão tremendo que a medicina não consegue nem entender, nem explicar. Essa é a verdade. Ela não consegue explicar. Mas Deus tem dado sabedoria aos homens e mulheres que se dedicam à medicina, porque havia um discípulo de Jesus, Lucas, que tem inclusive no livro, na Bíblia, Lucas, ele era médico. Então Deus tem dado aos médicos hoje uma capacidade de descobrir coisas tão tremendas em favor da humanidade para a cura, para uma restauração física. Enquanto que o diabo está trabalhando para destruir isso na vida do homem, ou causar problemas e situações na vida do homem, Deus está levantando médicos com sabedoria aí em descobrir, pesquisar e analisar e trazer, respostas positivas para nossas vidas. Esse é o Deus que eu sirvo. Há 30 anos tenho aprendido a conhecê-lo, a vivenciá-lo. prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ele diz assim, olha, isso aqui é tremendo. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Eu e você fomos feitos no ventre da nossa mãe de um modo assim muito especial e admirável, porque até hoje a medicina ainda tenta entender esse modo especial e admirável que um ventre receba ali. É, da mulher, é interessante, né? Na mulher ali, um bebê. Ou, isso é algo inexplicável e só pertence a ele. Deuteronômio 29, 29. Diz assim: olha, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Olha a convicção do salmista. Amados, eu prego porque creio. Eu falo da palavra porque creio. E não é só pela fé nela, é pelo que ela já fez na minha vida e através da minha vida, na vida de pessoas. É como Deus já me usou para ministrar na vida de pessoas o poder desta palavra. Eu sou uma pessoa que tudo que Deus me leva a falar para alguém, eu tenho que pedir ele um respaldo na Bíblia, ou seja, uma base na Bíblia, uma sustentação. Eu não vou de mim mesmo, de mim próprio, para uma pessoa e falar assim: olha, Deus mandou te falar isso. Quando eu vou e falo assim: olha, a palavra de Deus diz isso, Deus mandou te dizer assim, assim e assim. Quando ouve, são abençoados. Quando não ouve, já não me pertence mais, né? O sangue não está sobre mim. Ele fala assim: olha, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado entre tecido, como nas profundezas da terra. Olha, amados. Aí você vai me fazer, na sua mente, aí você pensa em me fazer pergunta. Então, por que que muitas crianças nascem deformadas, nascem isso, nascem assim? Amados, tudo tem uma causa, um motivo. Tudo tem uma causa. Aí você vai ver, hoje, por exemplo, minha filha faz enfermagem e está fazendo estágio num ótimo hospital aqui em Belo Horizonte, que é o Vila da Serra. E ela foi escalada para ficar na ala das crianças, e principalmente ali na área da oncologia. Então, às vezes ela, hoje mesmo ela sentou aqui e tal, começou a me contar sobre alguns fatos, algumas crianças assim, né, que ela tem lidado com elas lá. E eu já trabalhei fazendo trabalho em hospitais, visitações em hospitais, eu sei como é que é. Já trabalhei em casa de apoios, né? Levando a palavra para aquelas mães, aqueles pais que estavam ali em acompanhamento aos seus filhos nos hospitais. E eu sei que não é fácil, amados, eu sei que não é fácil. Aí você vai me perguntar, mas por quê? Existem vários fatores. A questão do sangue, a gente sabe que isso tem problemas. Existe a questão genética dos pais, tantos fatores, e eu não quero me ater nisso, ok? Porque há situações que não se explicam Deus. Não, Deus não se explica em nenhuma, né? Deus você vive, você crê, você se relaciona por meio da obediência e santidade. Ele fala assim: olha, os teus olhos viram o meu embrião todos os dias, teus olhos viram o meu embrião. Amados, tem crianças que vêm ao ventre de sua mãe debaixo de maldição. E Deus vê isso. E Deus quebra, anula, Deus remove, converte a maldição em bênção, como está lá em Deuteronômio. Deus, como está lá em Neemias, Deus converte a maldição em bênção. Mas tem crianças e situações por causa dos pais que vêm ali já no ventre, cheio de maldições. É complicado, tem tantos fatores. Por que que muitas vezes crianças nascem com N situações? Não vou me ater nisso, porque senão eu acabo entrando aqui em questão que está até fora e é complicado. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Aleluias, aleluias. Viu que eu lembro que eu falei com vocês? Pois é, está aqui. O livro, a meu e seu respeito. Eu preciso encerrar aqui meu podcast, amado, só um pouquinho. A você que me escutou aqui até agora, Um beijo no coração para você.